Oi? Ok, então uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Grande abraço a todos, né? Rezem conosco. Tenham a presença, né, do alto com vocês, junto com cada um de nós aqui. O quanto nós precisamos, né, de oração, né, Cléo, né, Pepe?
Com certeza.
A gente precisa, né? Nós rezamos aqui, mas contamos também com a oração de cada um de vocês. Né? Entre nessa, dessa forma em que a gente tanto pede, né, de estarmos unidos em oração. Boa tarde, Gerson Pepe. Eu sempre vou pelos mais velhos, tá, Pepe?
Com certeza, não, né? Tá. Os anciãos...
Não sei, mas eu vou por educação.
Concordo também.
Tá bem, então tá bom. Tá.
Eu quero desejar também a todos uma boa tarde, né? Uma boa noite. E temos o final da tarde.
Finzinho da tarde. Né?
E que bom que estamos aqui novamente iniciando o grupo de oração nesse novo horário, não é?
Isto.
E esperamos que consigamos, da mesma forma que fazíamos antes, dar continuidade ao trabalho até então desenvolvido.
É
isso.
O tempo é mais curto um pouquinho, mas a gente vai adaptar esse horário, nós vamos conseguir.
Sim,
é, eu já estou rezando no meu texto que vai dar tudo certo. Ou nós vamos para mais tarde com a dona Cléo, ou nós vamos tirar a dona Cléo de onde ela vai nas quintas-feiras. Deus é que sabe, né?
Essa missa das 7h30, missa de quinta-feira, é adoração.
Missa,
né?
De adoração, é. Não, eu estou brincando.
19h30 até as 9h, às 21h.
É, não, então temos que trocar o dia.
Jesus, não, mas o dia não podemos trocar.
Não, vamos fazendo numa hora, todo mundo pede, às vezes, uma hora para as pessoas acompanharem tudo, né? Então, vamos começar então, Cléo? Tu já te manifestou?
Então, boa tarde para todos, boa tarde, Gris.
Muito obrigado.
Sou eu aqui. Aqui a, né, bendita fruta.
Bendita fruta.
Entre os homens.
Não entendo errado, tá, minha gente? Bom.
Então, nosso grupo, né, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, nessa certeza, a gente começa agora nossas 10 Ave-Marias, né?
Isso. Não vamos alongá-las, não, por causa do horário.
Não,
né?
E rezando por todos que estão aí já conosco, ou que vão nos ouvir depois.
Tu já está de olhinho esticado, Cléo? Já
Deus
tem
abençoe,
gente.
Não sei, não dá para ver, mas eu gosto. Tá. Pessoal, beijo. Vamos começar então. Isso, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Vamos lá, a primeira.
Primeira Ave Maria, Gerson Pepe. Sempre pelo mais velho.
Pedir a intercessão de Maria a Jesus, não é? Para que tenhamos um bom grupo hoje, né?
Isso.
Ave Maria.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cléo.
Eu peço também por todas as famílias, né? Em especial as nossas, né? Que Deus derrame suas bênçãos, suas graças sobre todos eles. Ave Maria.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria pedir a intercessão de Nossa Senhora para aquela família daquela menina que tomou um tiro lá em Caxias do Sul, no pátio da escola. Não houve gravidade, foi só na perna, né? Mas poderia ter sido algo muito grave. Que as autoridades comecem a prestar atenção em tudo. Então eu peço a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres.
E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pepe. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eu rezo hoje para uma pessoa que arrebentou, não sei como é que se diz, né, apêndice, e a pessoa está em estado grave porque tem problemas com infecção e tal. É um senhor, marido de uma consultora minha, da minha equipe, Então, eu queria pedir que Maria abençoe, que cuide, proteja, derrame suas bênçãos e cubra com seu manto. Ave Maria.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi a Nossa Senhora a intercessão, que Jesus tenha misericórdia de todos aqueles que ainda não aprenderam a rezar, ainda não decidiram pelo amor do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pepe.
Pedi a intercessão de Maria junto ao seu filho Jesus, né? Para que ele dê a luz do Espírito Santo a todos os cientistas do mundo, para que eles, com a maior urgência, consigam uma vacina contra esse vírus que está aí assustando um pouco as pessoas, mas com certeza isso logo vai estar resolvido. Ave Maria.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eu peço para Maria, nessa Ave Maria, sobre esse período que estamos começando, né? Que é a nossa preparação para Páscoa, Quaresma. Que a gente nunca esqueça de que é preciso a mudança de transformação primeiro em nós, em nossos corações. E para isso não precisa muita coisa, precisa a gente fazer a vontade do Pai. É ajudar as pessoas que precisam, fazendo nossa parte, primeiro a nossa parte. Depois talvez cobrar ou inspirar os outros. Ave Maria.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi a Nossa Senhora a intercessão pelas famílias, né? Que a gente vê o descaso, né? Tudo que está acontecendo para desmanchar as famílias. Que Nossa Senhora proteja, que as famílias se mantenham sempre unidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A última é sua, Dona Cláudia.
Sim, a última.
Não, a última. Então, passou ligeiro, né?
Passou ligeiro, nossa.
Foi rapidinho, né?
A gente encurtou essa
Foi objetivo, né? Bem objetivo.
Eu quero pedir ainda para essas famílias que, nesse carnaval, sei lá, de alguma forma sentiram um vazio, né, de seus filhos estarem nessa folia desenfreada. Meu filho lá em Curitiba, ele tocou num bar e ele disse que quando estava saindo do bar, ele viu quebra-quebra, ele viu pessoas assim totalmente tomadas por bebida, por droga, seja lá o que for, e era uma quebrança naquela rua, assim, vidros e garrafas e tiroteios e não sei o quê. Isso que é numa cidade bem organizada, vocês sabem, né? Mas, mesmo assim, para vocês verem como que esse período, essa festa, ela está banalizada, né? Cada vez pior, como a gente falou. Então, eu queria, assim, colocar para Maria, as famílias que, de alguma forma, foram abaladas, atingidas por essas coisas deste carnaval.
Só um pouquinho, tem alguém já conosco, Eduardo? Para colocar nessa Ave Maria?
Temos alguns nomes.
Então, por favor.
Rogério Vilela, Russo Treme Terra, Márcio Conceição, Márcio da Silva Costa, Sérgio Nascimento, Alexandre Vieira, Adriano Souza.
Tá bem, então colocamos todos eles na oração conosco nessa última Ave Maria, né, Cláudia?
Todas as famílias, né?
Exatamente, todos.
Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Então é isso, vamos fazer a oração do
grupo. É seu. Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma musiquinha?
Vamos cantar para Jesus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Agora aqui o meu livrinho para depois a gente ler o Evangelho, mas tem uma frase do Evangelho de hoje que eu gostaria, então, não sei, estou sentindo inspiração para isso, de começar por essa frase, né? Diz lá no meio desse Evangelho, que é curtinho hoje, diz assim: depois Jesus disse a todos. Vou jogar essa frase aqui para a gente começar a conversar.
Mas frisa bem isso. Ele disse a
todos.
Todos.
A todos, ele disse. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Eu queria falar para nós aqui, nada, não preparei, não sei o que, que Deus vai me suscitar, mas é... Está me pedindo mesmo para falar sobre essa frase. É, para essas famílias que estão nos escutando, que, sei lá, por algum momento passam por provações, todos nós passamos. E preste atenção, porque Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele orienta, ele também firma as coisas certas, né, as coisas do reino. Esse se alguém me quer seguir, para renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia. Ele não diz tomar a cruz de vez em quando, nananá. Cada dia. Então, cada dia a gente tem um desafio. Cada dia a gente tem que se aproximar mais da questão da oração, como a gente sempre fala aqui, né? Que é um remedinho para que a gente suporte todas as adversidades da vida. e toma essa cruz e siga-me. O que seria hoje para nós tomar a cruz e seguir Jesus? O que seria diante de tudo que a gente vê dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja? O que seria? Tome a sua cruz cada dia e siga-me.
Sabe, Cléo, eu acho assim, ó, que as pessoas entendem, principalmente aqueles que estão doentes, né? Às vezes conseguem entender. Eu e o Pepe tenho quase que certeza, não vou falar por ele, mas por mim, né, fazem 16 anos hoje que eu perdi minha visão. Não é fácil.
Sim.
E você pegar a cruz e seguir, fiel, firme, né?
Não então,
sou, eu sei que tem gente aí, um conhecido meu, que teve problema, está nos escutando também, né, uma pessoa que tinha uma vida ativa, né, teve um problema, perdeu acho que uma perna, acho que é ele, né? Sabe, a gente tem... O problema todo, o que eu vejo, Cléo, é aprender a renunciar às coisas.
Renuncia a si mesmo.
Renunciar a si mesmo. Segue. Né? Te desprende das coisas. Sai do materialismo. Né? Sai fora. Sai fora daquelas coisas que nos prendem. Né? Eu acho que aí é um fator mais difícil. Porque renunciar, né? A gente renuncia a si mesmo, mas muitas vezes da boca para fora.
É.
Eu acho que não é fácil, né, Pepe?
Não, quando a coisa pega, né? A gente diz assim, quando a coisa pega, né? Hoje mesmo, quando eu recebi a notícia desse senhor, que de uma hora para outra, tu vê, a pessoa estava até viajando, né? Estava viajando de uma hora, conseguiu chegar aqui, tudo de bom, ainda bem que ficou aqui doente, porque aqui tinha todo o recurso, né? Mas, então, a cada dia podem acontecer coisas.
Sim, a gente
então,
não
gente,
sabe, né?
É isso que Jesus hoje está colocando aqui para mim, em primeiro lugar, é, Cléo, vigia todo o teu dia, as 24 horas do dia que eu te dei, vigia e te aproxima cada vez mais, porque é em mim que vocês têm que ter atração, vocês têm que ser atraídos por mim e não distraídos pelo mundo, porque o mundo nos distrai, por isso que a gente fica frágil e a gente não sabe enfrentar os problemas, ou seja, renunciar a essas coisas é saber enfrentar os problemas.
Renunciar ao mundo,
é,
né?
Porque a cada dia nós temos uma cruz.
Querem um outro exemplo? A questão de alguns meses, o Pepe trabalha lá, frequenta junto com eles lá, pode até dizer, se não sabem, depois procurar. Mas o Dilmar Rodrigues, ele é o diretor da Escola Luiz Braille. E eu conversava com ele esses dias, até por telefone, e eu queria saber se dado se era verídico ou não. 90% dos homens ou das mulheres que estão na Escola Luiz Braille, porque perderam a visão, Cléo, são abandonados pelo seu cônjuge.
Nossa.
90%. Ou seja, tu jura num altar, na dor, na alegria,
na doença,
para sempre, até que a morte nos separe. Mas as pessoas não aguentam.
São,
é impressionante,
são
né?
Coisas do dia a dia, são, né? Coisinhas que vão, são as cruzes pequenas ou
são,
não,
médio, ou muitas, depende de cada um, né?
Com que nós podemos suportar e também com as coisas, porque vem tudo junto, né? A cada ação eu tenho uma reação.
Claro que sim.
Então eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas todos os dias e aí eu vou ter provações, eu vou ter essa cruz, eu vou ter que renunciar muitas coisas. Renunciar a mim mesmo, porque nós não estamos aqui para comer, beber, dormir e adquirir coisas. Nós não estamos só para isso. Nós viemos para uma causa maior, acredito eu, que nós viemos para um plano, um projeto de amor, onde a gente possa levar esperança, possa levar alegria para as pessoas. É por isso que nós temos o propósito, por isso tanta gente está depressiva, está deprimida, por quê? Porque estão desconectadas, como já falamos aqui também, da questão do seu propósito, né? Para que eu sirvo? Para que eu vim? Muita gente não está achando isso. E essas confusões todas, elas só existem, as dúvidas, porque houve um afastamento de Deus que mora dentro de nós, né? Que nos cria, para que a gente seja feliz, e não feliz pouquinho, feliz em abundância. Então eu vejo que renunciar a si mesmo é dar espaço talvez para o Cristo ressuscitado poder suscitar em nós coisas boas,
né?
Porque se a gente não dá esse espaço, e nós vamos colocando no, nesse espaço dentro do coração, eu não sei, mas deve ter filme, eu nunca vi, mas deve ter filme para mostrar que dentro do nosso coração, que é o templo, é o trono que Deus deve ocupar, deve ter uma forma direitinha em cada um de nós, que é o espaço de Deus. E se nós vamos colocando ali os bens materiais, o orgulho, o pecado, a falta de perdão, a gente vai botando isso dentro, para esse espaço ele nunca vai ficar preenchido e nós nunca vamos ser felizes, porque a gente coloca a felicidade fora, sempre no quero, eu quero mais. Pode ver que é insaciável. É insaciável, nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, se a gente não tiver Deus, porque somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós não temos outra filiação, nós não podemos, é o pai materno, né? Nós, antes de tudo isso, nós somos filhos de Deus. E nós só vamos conseguir ser felizes com ou sem dinheiro, com ou sem bens materiais, se a gente entender isso.
Se nós renunciarmos tudo.
Renunciar ao resto de tudo, toma a sua cruz e siga-me.
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil porque a gente não está junto.
Claro, isso.
Nós nos separamos, de certa forma, daquele sopro divino que foi dado no nosso nascer. E a gente começou a se separar pelas coisas do mundo, pela nossa criação. A gente foi se afastando. Muitos nem acreditam mais que existe o Deus. Esse Deus vivo ressuscitado. Muitos nem se separaram tanto, vocês conseguem perceber? Se separaram tanto que não conseguem mais nem perceber que são filhos desse Pai, que é amoroso e que já deu todas as provas, né? Quando a gente fala em milagres, que nós precisamos de... Deus já deu todas as provas do amor dele por nós. Todas as provas que ele pedia, não tem mais o que ele faça, sabe? Eu estava escutando outro dia uma música do Nelsinho Correia que dizia assim, eu não sei direito a palavra, que eu não tinha escutado aquela música, foi a primeira vez, mas ele dizia: o que mais eu tenho que fazer para provar o meu amor por ti? E ele pregando aos pés de um crucifixo enorme, e ele dizendo: o que mais eu tenho que fazer, né, naquela música? É o próprio Deus nos questionando hoje. O mundo está virado de pata para o ar, como eu digo, talvez tanto quanto na época dele. Tanto quanto. Só que lá ainda tinha o benefício da dúvida, né? Por quê? Porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Hoje não cabe mais, não caberia mais para nós as coisas que nós estamos vendo, vivenciando. Porque ele já ressuscitou. Né?
E estar no meio de nós.
Estar no meio de nós.
Isso aí.
Então, é só para questionar, assim, realmente, você que está passando por algum problema, comece a fazer algumas reflexões, né? Por que que está acontecendo? Eu vejo muitas vezes um problema que se repete, se repete, se repete, né? Ou, sei lá, seja qual a ordem. E a pessoa vai passando os dias, vai passando os anos, e ela não se questiona, não faz uma reflexão, por que isso só pode estar querendo me ensinar alguma coisa? As cruzes, o sofrimento, ele só é em vão para quem não entende a lição, para quem não percebe o que, que Deus quer dizer com aquilo, porque ele nos ama tanto, nos dá tantas coisas boas, e a gente vai assim, ó, só escanteando Deus, né? Que às vezes acontece de vir o sofrimento.
O Pepe está tão quieto, em vez de o Pepe se manifesta, né? Mas eu acho assim, ó, a gente bota Deus, né, em tantas coisas onde Deus realmente está fora. Porque o grande número de situações são causadas por nós. Porque nós nos afastamos do plano de Deus.
Com certeza.
Né? Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Tu disseste, toda ação tem uma reação. Né? E somos nós. Aí é que é o problema. Nós não damos aquele tempo necessário para que Deus em mim se manifeste. Aliás, a gente não dá um tempo e mesmo assim ele aguça a nossa consciência. E aí a gente vem, faço ou não faço? Geralmente, quando acontece isso, tu faz, tu te dá mal. E Deus não é o culpado.
E quando a gente tem dúvida de alguma coisa, porque às vezes eu converso com a minha filha e ela diz: mãe, hoje em dia é um relativismo, né? O mal do século também hoje é o relativismo. Tudo é relativo. Nós não temos mais pense comigo, mas nós não temos mais a firmeza de dizer isso, isso convém, isso não convém, isso está adequado à palavra, isso não está adequado. Mas também no Evangelho aí, não sei se no passado, ou nesse dessa semana, na terça, que tinha lá, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Jesus não tem assim, sabe, meio termos, meia medida, uma medida e meia, as coisas têm que ser...
Quem fica em cima do muro é para levar tiro dos dois lados.
Então a gente não... Gente, hoje eu vejo, né, falando no geral do que se observa por aí, nós temos medo de ter uma posição. Nós temos medo hoje.
Sim. Você toma esse posicionamento, né?
A gente não
fala,
toma
Pedro.
Mais uma posição.
Você está muito quietinho, Pedro.
Ah, eu estou escutando tudo isso que vocês estão
falando. Não, tu está nos analisando.
Não, deixa ele quietinho. Está aprendendo. Adoro.
Mas nós queremos aprender contigo.
Eu fico assim, sabe, de tudo isso que eu penso, não é? Quando divide o mundo em tempos, em períodos, isso me deixa...
Cíclicos, né? É ciclo não, é fases.
Começamos agora no Quaresma. Vamos chegar. Quaresma é todos 365 dias do ano. Paixão, morte, ressurreição de Cristo em 40 dias. O que é que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Não somos? Somos. No Evangelho de Domingo, assim, diz assim, ó, eu sou perfeito, sede perfeitos como eu sou. Sabe, nós temos na mão as coisas que nos aproximam, que nos levam a Deus. E isso está só na palavra de Deus. O resto tudo é o homem que inventou, que criou, que... Sabe, quando Jesus, Ana, naqueles últimos dias, aquela final de vida, que é a morte, a paixão e a ressurreição dele, sabe? Ele não deixou nada escrito que ia ter um período de 40 dias para mim me converter. A conversão tem que ser diária, gente. Se eu não me converter diariamente, não acreditar diariamente em Deus, eu estou perdido. Eu sou imagem dele, eu sou semelhança dele. Eu acredito muito mais em imagem do que semelhança, porque semelhança, se semelhança, semelhante a Deus. Mas eu me lembro, quando ele no Evangelho diz, olha, sede perfeitos como eu sou. Quer dizer, se nós conseguimos, por ordem de Deus, de ordem de Cristo, que nós sejamos perfeitos como ele é, cabe a nós mudar o mundo e transformar
cabe
o mundo.
A nós. Projeto junto,
sabe,
né?
Não tem um tempo disso, um tempo daquilo, um dia disso. Não. Eles são iguais, gente. Levantou.
Somos, glorifica a Deus. Somos nós que passamos. O tempo está aí. É. Sempre.
Sim.
Sempre. Desde o começo.
Glorifica a Deus.
Não existe nenhum tempo.
E
não
diz, olha, hoje vou viver para ti, meu Deus. É até difícil. Mas sabe quem faz isso? Nós mesmos.
Nós não renunciamos. A palavra é clara, né?
Renuncia-se mesmo.
É claríssimo.
Claro.
Sabe por quê?
Renuncia-se mesmo. Carrega a tua cruz.
A cada dia.
Tu não carrega a cruz em 40 dias.
Não.
Tu não carrega a cruz no outro.
Carrega ela na tua vida toda.
A cruz é diária.
É diária.
É a renúncia, né?
A renúncia.
Daquilo que não é.
Renuncia-se mesmo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, não é assim?
Uhum.
E nós nos esquecemos, nós queremos, e hoje o mundo está desse jeito, ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido.
É verdade.
Porque ninguém quer renunciar.
Não.
Se tu não te cuidares.
Renúncia não é uma palavra que
não
nem se fala.
Não existe. Se tu não te cuidares, tu está no óbvio. Tu está junto com todos aqueles que tu observa que não fazem.
E esse
é por isso, é por isso que às vezes diz assim, ah, mas tu é chato, tu fala, tu reclama. Eu não estou reclamando, eu estou pedindo para mim mesmo fazer. Ah, uma coisa assim, ó. É duas coisas básicas. Orai e vigiai. São duas palavras, cara. Não tem mais nada do que isso. E quantas vezes por dia nós nos lembramos dessas palavras? De 365, daqui a pouco 364, nós não se lembramos dessas palavras.
Sabe o que precisa, Pepe? Precisa, porque a gente tem nós temos um livro que atravessa as gerações, que nos ensina tudo.
Pois é que eu digo, não precisa.
Mas a gente não sabe nada desse livro.
Sim, porque nós não queremos saber.
Temos que ter mergulhando na palavra, tem que ter isso, nós temos que aprender de novo.
Eu também vejo isso. Um grande problema é as nossas escolhas, né, gente?
Alguém me disse assim, Pepe, tu é muito simplista. Tem tudo pronto, por que eu vou só viver de um livro? Legal, cara.
Tá bem.
Não precisa viver.
Esse livro é de vida. Esse livro, a Bíblia, é de vivência.
Ali assim, ó.
Não é histórico.
Ele disse, eu sou o caminho. Tem que, para te ter um caminho, tem que seguir o caminho.
Tu tem que estar em movimento, na verdade.
Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, gente. Então o resto. É resto.
É.
Nós temos que nos dar por conta disso. E a humanidade, agora eu estava falando do carnaval. Uhum. O carnaval que nós vimos é o carnaval bonito do poder econômico. Uhum. É o grande desfile. Uhum. Não é? Aqui no Brasil, pelo menos, é o grande desfile. Na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Porque aquilo rende milhões de dinheiro para alguns poucos.
É. Tomara Deus.
Não é?
Que eu me engane no que eu digo. Tomara Deus.
E o resto, gente, é aquilo que o teu filho viu. Né? Que você vê o dia a dia. É a violência, é a droga, é a bebida.
Prostituição.
É tudo aquilo que é contra Deus.
Na verdade, é uma falta? Fuga, né?
Que falta? Mas o que falta nisso tudo? Renúncia de si mesmo.
Claro, sim. Cléo, 2 milhões de pessoas estrangeiras estavam no carnaval. 2 milhões. Nós tivemos um sinal de tudo isso que está acontecendo no mundo. De repente, o que pode acontecer? Tudo para quê? Uma satisfação do dinheiro, do poder. Que para mim o carnaval deveria ser suspenso com tudo que estava acontecendo.
Uma festa pagã.
E não enxergar. Não quiseram enxergar.
E não é mais uma coisa saudável, sadia.
Não.
E nós somos todos.
O carnaval está tanto uma bagunça, tem carnaval fora de hora. Fora de época.
Sim, uma semana e tal.
Não tem mais nada. Então é que eu digo, não precisa tempo para nada.
Não, claro que não.
Tempo é diário.
Carnaval na cidade de Pelotas vai ser dentro da quaresma.
Orai e vigiai diariamente. Sede perfeitos como eu sou, diariamente.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Renuncie a si mesmo diariamente.
Isso aí.
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado. É diariamente. A oração que ele ensinou, o pão nosso é de cada
dia.
É isso. Tolo!
Tá tudo aí para perceber.
Como é que está na palavra?
Porque não quer.
Hein?
E pior, quem deveria alertar, ensinar,
não alerta.
Tu não ouve.
Nós falamos bastante
disso
aqui.
Tudo que nós estamos falando aqui, muito pouco tu ouve.
Falar. Não ouve.
Falamos no programa passado sobre a questão do carnaval, que era uma festa saudável, familiar. E que hoje em dia não tem nada disso. Então hoje quem quer mandar para o carnaval as pessoas,
né, Cléo?
Mesmo nessa festa, grande festa, que é só para alguns, para poucos.
A própria
mídia,
o que acontece, a própria mídia fala, vamos contar quantos nenês vão nascer daqui a 9 meses.
Né?
O que eles estão fazendo com isso?
Nada.
Incentivando sexo.
Podemos.
Eu beijei 86 vezes. Que interessa que beijou 86 vezes,
Deus,
1.600 vezes, Isso é.
Pai, perdoai-vos, eles ainda não sabem o que fazem.
Isso é baixaria. Para mim é.
Jesus, tem um evangelho aquele que não, Jesus
não
fala.
Não quero ser puritano, não quero ser melhor do que ninguém. Sim. Não, gente, é basta botar um pouquinho a mão na consciência. Sabe?
Eu não tive.
Mas sabe que. Eu também não, não vi nada. Não vi nada. Eu só.
Eles vão no carnaval infantil, no salão ali, né, no centro português e tal. Mas eu não. Não sei, não. Tive vontade de não convidar também para ajudar.
Eu só assisti a Mangueira, né? Porque quando me ligaram, disseram, tu assistiu? Eu digo, eu vou assistir um pouco. Tudo aquilo em que foi colocado a exposição da nossa fé.
É o relativismo.
Entendeu? Uhum.
Não é?
Aí eu me abismei, e me abismei mais ainda em não ver, em nenhum sacerdote, nenhum bispo da CNBB se manifestar sobre aquilo.
E a gente se afastou também do nosso batismo, que tudo nos torna filhos, que nos torna irmãos.
E
o
algo,
batismo,
né,
para receber quem? O Espírito Santo de Deus, que suscita em nós mudanças, transformações. Isso
em
a gente.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
É. Talvez um grande número nem sabe, Cleo, o Pepe, o que é. Mas, Clara, quando tu falou do pão nosso de cada dia, eu me lembrei daquela passagem do Evangelho. Em que o homem aquele teve uma imensa de uma colheita, lembra? E ele manda rapidamente os seus empregados fazendo galpões e guardou tudo. Agora eu vou me sentar e vou ficar. E Jesus diz, tolo, tolo, tu não sabes que amanhã tu não estarás aí. Acabou, é isso.
Não sabe, né?
Não sabe o amanhã.
Ninguém sabe o dia de amanhã.
Ele diz vigiar e orar.
É por isso que vigiar e orar, é por isso, sabe? É assim, as palavras,
renunciar as coisas, não dá bola para tanta coisa que a gente dá.
Renuncia a si mesmo, quer dizer, não te entrega esses devaneios, essas coisas.
E não preenche, né?
Não.
É
não,
tá não,
né? Um existencial muito grande.
É verdade. Vamos cantar uma musiquinha.
Vamos.
Tipo, do Espírito Santo, do batismo, assim, para a gente lembrar, na verdade, que nós somos filhos do mesmo Pai e que recebemos por herança a vida eterna, não é daqui. Toda essa ganância, juntar coisas, não é pra cá, não é? Nós não somos filhos daqui. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito.
E assim como ele fez a parte dele, cada um de nós tem que fazer a nossa. É tão bom, né? Ganhar tudo de mão beijada, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma renúncia. Né? Aí fica muito fácil, né?
Deus não dá nada que a gente não possa carregar. Somos nós que botamos tantos penduricalhos nessa cruz, tantas coisas
e uma coisa que
pesam.
Eu sempre gosto de alertar, tanto lá em casa, e eu peço para Deus sempre discernimento, é que Jesus não capacitou os escolhidos, né? Ele escolhe as pessoas, ele capacita os escolhidos, sim, isso. Mas tudo que for contra isso, tipo, aquela pessoa sem iniciativa, aquela pessoa que tem muito medo, aquela pessoa que é inativa, isso não é de Deus, porque Deus criou a gente para fazer algo. Nós estamos aqui para dar conta de um projeto nosso de vida que nós, né, fizemos lá um combinado, digamos assim, com Deus. E nós precisamos realizar. Então, tudo que for para nos estagnar, prestem atenção, porque não é plano de Deus. Quem fica parado se ilude. Eu sempre digo isso na minha empresa.
A salvação a gente não compra, né?
Quem fica parado, não tenho vontade, estou sem vontade, sem força, sem vitalidade para fazer, alto lá, preste atenção. Preste atenção, porque Deus que te criou, Ele te quer apto já para fazer coisas, tá? E se tu não está sentindo isso, é porque está dando vazão, está sendo distraído pelo inimigo, que quer que tu continue ali paradinho, mofando, para que não faça nada para o plano de Deus, para a tua vida também melhorar e a dos teus irmãos, os que estão perto de ti. Então, a gente tem que se cuidar, porque quem está parado tem a doce ilusão de que está parado. É doce ilusão, porque ele está indo para trás. Ninguém fica parado, porque o mundo está em movimento. Tudo está em movimento. Deus criou em movimento as coisas, não estagnado. E a gente tem a doce ilusão, não estou fazendo nada hoje, porque eu parei hoje. Não, tu está indo para trás. Me desculpa, mas você está indo para trás.
A hora semanal não salva ninguém.
E é interessante, né, gente? Vocês estavam falando, eu fico pensando, né? Nós temos duas vidas. Temos ou não temos?
Sim.
A vida aqui e a vida eterna. Mas quem é que passa para a vida eterna? O Espírito que Deus nos deu. E quanto é importante a gente...
A
matéria fica.
Tudo
ela vai...
Fica, tudo, até os anéis.
Só o Espírito que nós carregamos.
Os carrões.
Então, olha a importância. Gente, olha a importância. Fica tudo. Olha
e a gente vive lutando para isso, não é uma incoerência?
É uma incoerência total.
Porque nós somos matéria, porque nós somos material.
Nós brigamos pela matéria, nós lutamos pela matéria, nós perdemos amigos por causa da matéria.
Dinheiro, né?
Dinheiro, nós não respeitamos o outro e, no entanto...
A gente tem, os bens são, quanto mais temos, mais responsáveis somos por eles,
claro,
né?
Claro, sim.
E a gente adquiriu, com certeza, muitos, com certeza, com trabalho, né? Temos carros, casas boas, temos. Mas não temos prepotência. Nós não temos prepotência. Se tiver que
mais
doar
difícil
aquela
se
casa,
torna a vida,
se tiver,
né,
que doar o carro, se tiver que ficar sem nada, a gente está o quê? A gente está aqui, ó, junto com Jesus, dizendo que renuncia. Renuncia a muita coisa, porque a gente sabe que nosso tesouro não está aqui. Essa é a grande diferença de um cristão. Ao menos deveria ser, né? E não ter aquela arrogância, aquela prepotência,
digo,
né?
Cristão, eu digo de qualquer pessoa, né?
Mas
o cristão é uma denominação, mas quando nascemos, nós somos cristãos.
Porque aqui, Pepe, somos, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer uma coisa.
Nós somos cristãos também, não é?
Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui não quer dizer o pobre nem o rico, tá? Porque o pobre não quer dizer. Veio isso na minha cabeça agora, tá? Não quer dizer nem o pobre nem o rico, porque o rico, ele é tão maldoso, se ele usar mal esse dinheiro, tudo que ele tem, e talvez ele tenha para se salvar e talvez não saiba disso, né? Deus deu tudo isso para ele poder repartir, ser alguém na vida, tanto quanto um pobre recalcado e invejoso, e também a mesma porcaria, está tudo na mesma sacola para mim. Então não quer dizer o que quer dizer realmente o que, que a pessoa vive, o que ela faz da vida que ela se encontra, né? O que, que ela faz de uma pessoa bem pobre, o que, que ela faz dessa vida? O que, que uma pessoa bem rica, ela faz dessa vida, do que ela tem? E esse, o que ele faz dessa vida, do que ele não tem? É isso que eu questiono, entende? É isso que a gente questiona. Não estou aqui fazendo nenhum encantamento para quem tem dinheiro e muito menos para quem não tem. Porque eu acho que as pessoas que não têm muitas vezes também são tão pecadoras
quanto. A relação é a gente para ajudar o outro só tendo alguma coisa, o recurso. É. Tá? Então não é por aí o caminho, concordo plenamente contigo. Agora o problema é o que, que a gente faz com aquilo que Deus nos capacitou de nós conseguirmos.
Exatamente.
Será que o que nós conseguimos é para nós, somente para mim construir só para mim? Será? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz.
Bom, depois se quiser colocar a pergunta que te fizeram, não sei se é para...
Não, nem cabe. Nem, hoje não, Pedro, não. Sabe, não cabe, né, Pedro?
Tá, então tá.
Sabe qual é, né, Pedro?
Vamos proclamar o Evangelho.
Deixa para um outro momento. A pergunta é aquela que eu te disse, que o Ronaldo, que ele me ligou, perguntou.
Ah, sim.
Não cabe, né? Hoje quiser, não, está tão bom aqui, né? Para nós não precisar. Ótimo, né?
Sempre muito bom.
Eu acho assim, a pergunta dele é tanto quanto um pouquinho fora de propósito.
É fora de propósito, não cabe, está tão bom, num outro momento. Ele deve estar escutando, Ronaldo, eu faço essa pergunta num outro programa que eu senti que caiba bem a pergunta que eu vou fazer.
Certo.
Mas eu te digo agora quando terminar, tá?
Então, ficar vamos sabendo. Lá, vamos proclamar o Evangelho. Pronto. E a gente já conversou um pouquinho sobre
ele. Eu acho que nós já falamos todo ele.
Mas vamos dar uma olhada, porque a palavra é muito importante.
Tu quer aquilo que está lá no fundo, nas entranhas do nosso coração?
É, quero.
Tá bom, então
quero.
Tá.
Então, o Evangelho de hoje é Lucas, é o evangelista. Capítulo 9, versículos 20, de 22 a 25. Ele é bem curtinho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde, se destrói a si mesmo? Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Tem ouvidos que ouça.
Pois é. Mas eu acho que nós praticamente falamos tudo aí em cima desse evangelho, né, Cléo? O difícil é as pessoas entenderem, né?
Não, entender o mais claro do que está aí.
Não, mas,
nada é difícil, fazer
não,
o que
está
aí.
Não, mas assim, ó, tem pessoas que não querem entender, né?
Não, a gente vive buscando a curva da estrada, né? Para sair fora do...
Posso
seguir?
Pode.
Marco Aurélio Borges, Éder Jardim, Murilo José, Belar Vidros, Geraldo Antônio Coelho, Marco Aurélio Nunes, Nelda Enhardi e Eda Matoso.
De onde que é a Nelda?
A Nelda.
Lá de Santa Catarina.
Santa Catarina, né?
Gilberto Figueiredo.
Camboriú.
Tiaguinho Santos, José Ribeiro, Jairo Menezes, Silvio Oliveira de Lima, Carlos Roberto Rodrigues Teixeira, Regis Esquiabon, Gilnei Lopes, Fernando Ernesto da Silva, Zoleida Moraes, Delney Natigal, Ezequiel Rodrigues Santos, Vinícius Antunes, Alaor Tavares Confiança Veículos, Patrick Schmidt, Luciano Martins, João Carlos Tobes Neto, Éder Jardim, Tani Costa, Marcelo Antunes Rax e Vinícius Antunes.
O homem dos colchões, melhores colchões para quem tiver insônia.
Que legal. É. Que Deus
até para meditar, né, Pepe?
Sim.
Às vezes a gente precisa estar num lugarzinho bem tranquilo, não precisa se judiar, ser num lugar duro. Não, não.
Sim, saúde para Deus.
Acomoda bem, saúde para Deus. Poder fazer essa obra que parece ser tão difícil nos dias de hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê o egoísmo, a gente vê as pessoas com inveja. Em vez de ajudar os outros, a gente não ajuda com medo que aquele vai derrubar e por aí afora.
Continuando aqui, o pessoal de casa pode acompanhar. Uhum. Eu disse que o evangelho que estamos lendo hoje é Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. Tem um detalhe aqui que me chamou a atenção. Eu gosto de assim, pegar todo ele, ou então não deixar nada sem falar, né, aqui. E diz assim: com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? A gente veio falando dessas coisas no materialismo, né? Tá, Mas olha que Jesus fala, ele é profundo, como tu estava dizendo, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, né, ter todas as coisas que o mundo pode nos dar, se perde, se destrói a si mesmo. Ou seja, ele tá indo aqui nos mostrando a nossa natureza. Porque se eu pensar que eu sou só matéria, então eu não vou me destruir. Eu quero mais é ter mesmo. Quanto mais eu tenho, melhor. Mas Jesus está questionando aqui a nossa essência. Porque se eu vou me destruir a mim mesmo, então eu não sou dessa essência só matéria. Eu sou espírito também.
É isso.
Então isso, né, eu sei que muita gente talvez, não sei para onde eu vou, eu cuido do meu corpo, e para mim é isso só que basta. Tem muitos, tudo bem. Cada um faça, acredite no que quiser. Também será responsável por essas escolhas, né? Mas Deus está dizendo aqui, você não é só matéria. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Você não é só matéria, porque senão não se destruía a si mesmo. Então nós somos espirituais, seres espirituais. Por isso que não nos enchemos só de coisas, de bens. Nada nos enche. Porque nós não somos só matéria. E está uma grande questão que eu abro aqui para questionar com você de casa. Se quiser conversar, a gente conversa.
Né?
É.
O
espírito é
que move. Se tirar,
na verdade,
se
tira o espírito, o que se tem?
Da vida.
É isso aí.
Exatamente. Somos de plástico, então. É. Se tirarmos o sopro divino de nós, somos de plástico. E que triste sermos de plástico enquanto nós temos o sopro divino. Não é? Então, como eu digo sempre aqui, tudo que se fala aqui é muito inspirado, embora não venha nada pronto, né?
Olha o que é tão complexo, nós nascemos de um óvulo e de um espermatozoide.
É.
E se transformamos nisso tudo.
E que bom que sejamos imagem e semelhança de Deus, né?
E aquilo vem através de quê? De divisão e multiplicação, divisão e multiplicação.
Células.
Divisão e multiplicação, não é? Vai crescendo.
Então, essa questão também de que a gente vê muitos materialistas, né, cuidando das coisas, sua família, tudo é tão protegido, tudo é tão cuidado. Tudo... Ele diz aqui, né, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser, quem perder
por causa de mim,
esse a salvará. Por quê? Porque a vida que ele está falando aqui não é essa aqui, terrena. É a vida eterna, que depende das nossas obras, das ações, daquilo que a gente faz, né? Por isso que não podemos parar, por isso que não podemos estar estáticos e parados, porque nós precisamos estar a caminho, nós precisamos estar em movimento para que o Espírito Santo aja em nós. E para que a gente possa, então, se santificar a cada dia, pegar a nossa cruz e olhando tudo que está ali e que, de repente, está nos ensinando lições fantásticas, né? A perda de um ente querido, saber que não é deste mundo e, por mais que a gente queira tudo, prender a gente juntinho de nós não conseguimos. Então, entregar-se nesse absurdo que é Deus, né? Um absurdo maravilhoso. Talvez seja esse o grande mistério da gente ter alguns entendimentos de que não somos feitos para esse mundo. Nós somos feitos para um mundo bem melhor e que o próprio Cristo disse que jamais olhos viram, jamais ouvidos perceberam o paraíso que ele criou para todos nós. Olha que espetáculo. E a gente se agarrando tanto às coisas deste mundo que basta assim, ó, né? Um clique, basta um tropeçar em algum lugar, basta uma bala perdida, basta sei lá o quê. A gente
acabou.
É uma linha tênue entre aqui e lá. Basta cair de um telhado, como aquele meu vizinho, saudável, um homem forte, um homem novo, com 29 anos, com todos os projetos de suas vidas e...
Acabou, né?
Acabou. Então, e o que somou? Eu me preocupo, Senhor, o que eu somei nesses anos que Tu me deste, né? Então, que a gente possa ser mais reflexivo entre as coisas, as cruzes que a gente enfrenta no dia
a dia. Às vezes eu digo assim, né, Cláudio, que a gente possa ser mais humano. humano. Que eu possa me preocupar mais com o outro. Que eu possa enxergar além daquilo em que eu enxergo. Sabe?
Exatamente. Então, nós estamos quase ali terminando, faltam 5 minutos. Eu vou cantar o refrão do salmo de hoje só, que tem a ver com o que estamos falando aqui. E
vamos às despedidas já?
Daqui a pouquinho já temos que fazer as despedidas e foi tão bom estar
mas
com vocês.
Mas ficou aquele gostinho de quero mais, né, minha gente?
É, agora a gente engordou um pouquinho aí para vocês não deixarem assim de assistir, de ficar com a gente. O salmo de hoje diz assim, o refrão só. É feliz quem a Deus se confia. Feliz quem a Deus se confia. E nós queremos, né, nos confiar a Deus e sermos atraídos somente por Deus. As coisas do mundo já não nos bastam. Elas já não nos preenchem. Obrigado por estar aqui hoje, por vocês estarem conosco. E a gente vai fazendo as quintas, sendo assim, para Jesus, né? Amém.
Entrou mais alguém, o Eduardo?
Mari Lucas, Evandro Guedes, e Wagner Ferreira e Vinícius Antunes Arreck, Márcio Aldraich e Manuel Soares Naif.
Bem, vamos colocar todos vocês, rezem conosco o Pai Nosso, mas rezem e meditem o Pai Nosso para ver como vale a pena estar na presença do Senhor. Se nós seguíssemos tudo o que Ele nos ensinou, como bom seria a nossa vida. Como nós poderíamos ser muito mais felizes, sem tanta correria, sem tanta divisão, sem tanta família desmanchada, sem tantas crianças, sem tantos jovens atirados por aí afora. Né? Que a gente assuma isso, né? Que Jesus tem nos pedido tanto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gerson, tua despedida, Gerson Pepe.
Conversamos, falando, nós também possamos colocar em prática. É isso aí.
Tá bem. E o que eu ia, tu sabes que eu ia falar exatamente isso, que tudo que nós ouvimos, interagimos aqui, que a gente comece a colocar em prática.
É, viu? Prudente é o homem que ouve a palavra e
o faz.
Na casa é sobre a rocha, Mateus.
Isso.
É verdade.
Cléo. Estou despedida, Cléo.
Então, eu também agradeço, sempre é um prazer estar aqui. E esse preencher do Espírito Santo sempre é muito importante que a gente faça todos os dias para poder, então, resistir às adversidades que a gente tem a cada dia e poder suportar a nossa cruz. Deus abençoe todos vocês. Até quinta.
Até quinta que vem. Fiquem todos com Deus. Né? Já, já estará aqui a Ellen. Nós teremos um programa, Direito Previdenciário. E depois... Hein? É amanhã, então quem é que vem agora?
O Fly
está aqui, então vai ser um bom papo, tá? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, pensem um pouquinho de tudo aquilo que vocês ouviram, tá? Venham somar conosco no dia a dia, cada um no lugar onde vive, quem sabe não é por aí uma mudança que Deus tem pedido tanto a todos nós. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira que vem com o grupo de oração.
Às 18
horas.